Previdência, ponto a ponto, com Silvia Munhato.
Hoje é sexta-feira, é dia da Silvia Munhato explicar para a gente um pouco sobre a reforma da Previdência. Atualmente em debate aqui na Câmara dos Deputados, hoje a ideia é falar um pouco sobre as últimas mudanças feitas na reforma, não é isso, Silvia?
É isso, Jobé. A reforma saiu da Comissão de Constituição e Justiça, né, com quatro mudanças. Foram retirados o fim do recolhimento mensal do FGTS e da multa de 40%, né, no caso de demissão sem justa causa, para aposentados que continuarem trabalhando. O governo queria tirar isso daí, né, tirar essa multa. O governo achava que isso poderia incentivar as contratações de idosos, mas não houve acordo. A possibilidade de redução por meio de lei complementar da idade de aposentadoria compulsória do servidor público, que hoje é de 75 anos, então poderia ser mudado por lei complementar. A prerrogativa exclusiva do Executivo para propor mudanças nas aposentadorias, lembrando que a PEC joga para as leis complementares as mudanças futuras em regras previdenciárias para facilitar a aprovação. A proposta original dizia que somente o Executivo poderia propor essas mudanças, mesmo que por lei complementar. E isso então foi mudado para que o Legislativo também possa. Também foi mantida na Justiça Estadual as ações de segurados contra o INSS, que a reforma pretendia transferir para a Justiça Federal, e os deputados acharam que em alguns municípios ia ficar inviável a pessoa procurar a Justiça Federal, né? Enfim, outras mudanças de mérito vão ser analisadas agora na comissão especial, lembrando que vários partidos já se manifestaram contrariamente às mudanças nos benefícios assistenciais, o que é o chamado BPC. A principal seria o aumento da idade de 65 para 70 anos para recebimento do valor equivalente ao salário mínimo, que é o benefício do BPC. Mas haveria também uma antecipação de R$ 400 aos 60 anos de idade, só que os deputados não estão concordando com essas mudanças, né? Também não querem mudanças na aposentadoria rural. Hoje o rural paga a contribuição sobre o que ele vende da sua produção, que é cerca de 1,7% do valor vendido. Se ele não vende nada, ele não paga nada. O que vale mesmo é a comprovação de tempo de serviço na atividade rural, que ele faz isso por meio do Sindicato Rural, uma declaração que o governo também está querendo mudar por meio da MP 871 para ser um cadastro do próprio governo e não dos sindicatos. A PEC quer instituir uma contribuição mínima para o trabalhador rural de R$ 600 por ano, mas os deputados também acham que isso pode ficar inviável para os trabalhadores. Alguns partidos separadamente também têm questionado as mudanças na aposentadoria de professores, principalmente nas maiores exigências para mulheres, que são a maior parte da categoria. A PEC quer aumentar o tempo de contribuição das professoras mulheres de 25 para 30 anos e criando uma idade mínima de 60 anos aí para ambos os sexos, né? E na Comissão de Constituição e Justiça, o relator, o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, já deu o tom de que ele diverge em relação à reforma em alguns pontos. Vamos ouvir.
Porque o PSDB está estudando rigorosamente o benefício de prestação continuada, que nós não aceitamos que retire direitos e valores daquele que mais precisa. Nós vamos debater a aposentadoria por invalidez, as regras das aposentadorias dos trabalhadores rurais. Nós estamos atentos a essas questões sociais, sobretudo as questões relacionadas à transição, à desconstitucionalidade.
Pois é, agora todo mundo fica procurando aí nas falas do relator ao longo do tempo aí para ver o que ele comentava sobre reforma, né? Na audiência com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o Samuel Moreira também expôs várias dúvidas em relação ao novo sistema de capitalização que substituiria o atual de repartição, principalmente quanto à sobrevivência do sistema atual, caso os trabalhadores migrem em massa para o novo sistema, né?
Pois é, Silvia, mas ontem o governo divulgou alguns números aí sobre as economias esperadas aí com a reforma. E aí, o que mudou? Mudou alguma coisa?
Mudou, até eles jogaram um pouco mais para cima, né, a estimativa geral de economia para os próximos 10 anos, que era 1,1 trilhão de reais, foi para 1,236, alguma coisa assim, né? Refizeram os cálculos, mas também divulgou a economia por item, né? E aí a gente ficou sabendo que quase 30% dos recursos que vão ser economizados com a reforma vão vir das mudanças nas aposentadorias por tempo de contribuição no regime geral. Isso porque a reforma cria as idades mínimas, que não existem hoje, de 62 e 65 anos, e reduz o valor dos benefícios. Isso porque só quem tiver aquela coisa dos 40 anos de contribuição, só quem tiver 40 anos de contribuição é que vai ter direito a 100% da média, né? A média também muda para 100% dos salários em vez de 80% dos maiores. Então, isso daí ou força a pessoa a esperar um pouco mais para se aposentar, ou ela vai receber menos se sair antes, né? A segunda maior economia vai vir das mudanças de regras para os servidores públicos. Aí seria quase 16% de participação naquele 1 trilhão e pouco. E se você somar as mudanças de alíquotas de contribuições, aí isso daí sobe para 18%, né? Que os servidores devem pagar mais em função dessa nova progressividade das alíquotas de contribuição. E a terceira grande economia vai vir do pagamento do abono salarial apenas para quem ganha, em média, um salário mínimo. Hoje, o abono é pago para quem ganha até dois, o equivalente a até dois salários mínimos mensais, em média, né? Então, essa é uma terceira grande economia aí. Também tem pensão por morte, que é mais de 100 bilhões. Então, ontem o governo detalhou isso e que vai servir para os parlamentares negociarem pontos da reforma para não ficar também muito pouca economia para o governo, mas para também atender alguma coisa em relação à justiça social, né?
Mas essa discussão só semana que vem, Silvia?
Semana que vem, terça-feira já tem uma reunião aí, como a gente viu na matéria da Paula, né? Mas é uma reunião administrativa, reforma, a comissão mista mesmo, só dia 7 de maio.
Tá certo, vamos aguardar. Silvia Munhato trazendo aí um resumão da semana aí do que foi discutido sobre a reforma da Previdência.